Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, estamos no ar, vem prosear com a gente. Está começando mais uma edição do programa Bem Viver, nesta última semana de 2021. Tem muita gente em clima de recesso, mas não para de acontecer coisa. E aqui na nossa prosa a gente vai falar sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda, convido você para estar conosco nesta prosa pela próxima hora. Fica comigo e com toda a equipe do Bem Viver e do Brasil de Fato. Como é fim de ano, é tempo também de cultivar a memória, por isso a gente vai relembrar uma entrevista que fizemos aqui no programa sobre o legado de Ana Primavesi. Agroecologia, direito à terra, são assuntos que a gente não vai tratar só na entrevista, não. Vamos falar hoje sobre ações de solidariedade do MST e trazer o quadro Alimento à Saúde. A emergência em municípios da Bahia por causa da chuva também é tema do programa. Vamos saber como está a situação e debater um pouco mais a postura do presidente da República frente à tragédia. E para não sair do clima de memória, a gente vai homenagear a cantora Cássia Eller, que nos deixou repentinamente há 20 anos. Não é só hoje não, Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira e eu convido você para estar com a gente, sempre às 11 da manhã, dá para ouvir na nossa parceira Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, a gente está no radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente pela RBA e pela nossa rádio web. Também dá para ouvir o programa em mais de 20 emissoras espalhadas de norte a sul do Brasil, nos principais tocadores de podcast, e a gente não quer que essa prosa termine aqui no rádio, não. Manda sua mensagem para o Bem Viver no WhatsApp 11 95691 6046. Também dá para mandar um e-mail para o endereço radio@brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Em 2022, todo o acervo de Ana Primavesi será disponibilizado de graça para consulta na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. A agrônoma e escritora é referência mundial na agroecologia, pioneira no manejo sustentável do solo e defensora de uma produção de alimentos que garanta comida saudável na mesa de todas e todos, sem prejuízos ao meio ambiente. Em outubro deste ano, nós fizemos uma entrevista sobre o projeto que a Unicamp está para inaugurar, com duas pesquisadoras essenciais no processo de construção desse espaço. E é com essa memória que a gente abre o Bem Viver de hoje. Vem comigo acompanhar. Aqui no Bem Viver agora a gente vai falar sobre um dos nossos assuntos preferidos, a agroecologia, e sobre uma das nossas figuras preferidas, a professora Ana Primavesi. A gente chama de professora porque aqui no Bem Viver a gente encara que a gente aprendeu muita coisa com Ana Primavesi, que nos deixou há cerca de 2 anos prestes a completar um século de vida e é pioneira da agroecologia no mundo todo. Os ensinamentos dela são lidos, ouvidos e percebidos no mundo todo. Tem uma participação muito especial também nos movimentos populares brasileiros pelo acesso à terra, e para a gente é sempre uma alegria falar sobre ela aqui. E olha que coisa boa que a gente vai trazer para o Bem Viver de hoje. Além de toda essa alegria, a gente vai falar sobre a disponibilização do acervo da Ana Primavesi, que agora está sendo cuidado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E a partir do ano que vem, a gente vai ter um material muito extenso à disposição de toda a população para a gente consultar esse conhecimento que foi trazido por essa mulher tão poderosa que fez parte da nossa vida e da construção da agroecologia aqui no Brasil. E para falar sobre essa felicidade que é ter esse acervo reunido numa instituição de tanto respeito, a gente convidou as professoras Vanilde Esquerdo e Maristela Simões do Carmo, que estão aqui com a gente no Bem Viver hoje. As duas são engenheiras agrônomas, eu acabei de aprender aqui, viu, gente, a diferença entre agrônomas e engenheiras agrônomas. São as duas engenheiras agrônomas. A Vanilde é professora na Unicamp e a professora Maristela está na Unesp, mas já atuou na Unicamp também. Ambas têm um grande legado aí e eu só tenho a agradecer. Vou agradecer primeiro a professora Vanilde, depois agradeço a professora Estela para a gente poder dar um oi todo mundo junto. Tudo bem, professora Vanilde? Obrigada por estar aqui conosco.
Obrigada a você, Nara, pelo convite. Muito feliz aqui.
Professora Maristela, coisa boa demais ver a senhora na tela aqui. A gente está gravando por um sistema de imagem, viu, caros ouvintes? E bom demais ter a senhora aqui com a gente também. Obrigada, viu, pela parceria e pela conversa, que eu tenho certeza que as duas vão proporcionar para a gente.
Eu que agradeço, Nara. É um prazer enorme estar aqui e poder contribuir para os nossos ouvintes aí do Brasil de Fato.
E a gente já vai começar com a senhora mesmo, viu, professora? Porque a gente quer entender melhor como é que esse acervo de 80 caixas da Primavese chegou até a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Como é que foi esse processo? Porque na minha imaginação aqui, não sei se romantizada, para vocês deve ter sido uma alegria muito grande receber a notícia de que esse material viria para a Unicamp, né? Como é que essa notícia chegou? Como é que foi essa negociação?
Desde o início, né, a gente tinha uma preocupação de deixar um legado da professora Ana Primavese para os jovens, assim como ela nos legou tanto conhecimento de um convívio de 45 anos que eu tive com ela, né, e a família, e a gente tinha essa preocupação, como a gente pode disponibilizar isso para os mais jovens, para que eles conheçam a obra dela, conheçam a vida dela e tudo que ela nos deixou. Em princípio, eu pensei que a Esalq, por ser uma escola de agronomia já conhecida tradicionalmente, poderia abrigar esse acervo, mas a Unicamp também estava nos nossos planos. Eu consultei alguns colegas na Esalq e conversei com eles tinham uma ligação grande com o tema da agricultura, vamos dizer assim, não convencional, né, agricultura mais ligada com a natureza, e eles ficaram bem, assim, favoráveis a que o acervo fosse lá. Eu não cheguei a conversar na biblioteca da Esalq, e acertei com eles, e na sequência eu vim aqui para a Unicamp e conversei com a Daniele e a Eliane. Tivemos uma tarde de conversa sobre o acervo, sobre a importância da professora Primavese, etc. Elas foram muito receptivas, conversei bastante com elas, e elas falaram, nós temos o interesse de trazer esse acervo, nós temos a Bora, que vai ser inaugurada, ele pode ficar abrigado lá. Então foi muito receptiva a reunião com elas. Aí eu conversei, então, com a Virgínia, que é a biógrafa da professora Ana Primavese, né? Ela escreveu um livro sobre a vida dela e a obra dela, e também com a filha da professora Ana Karen. Discutimos bastante e elas acharam mais interessante, eu concordei, que esse acervo ficasse na Unicamp. Primeiro, dada a proximidade que a Unicamp tem dos grandes centros, né, e o conhecimento que ela abriga, né, é uma universidade conhecida nacionalmente e internacionalmente, seria muito mais interessante. E, em segundo lugar, o interesse que as bibliotecárias aqui da Unicamp demonstraram, toda a vontade de trazer esse acervo o mais rápido possível, nos incentivou muito a que viesse para cá mesmo. Então, fizemos mais uma reunião com elas, junto com a Karen, com a Virgínia, etc., e ficou acertado, então, que viria para cá. E aí, todo o processo se desenrolou até os dias de hoje, né?
Legal, entendi, professora. Olha, agora a biblioteca que a professora cita na fala dela é a Biblioteca de Obras Raras da Unicamp, que estava para ser aberta um pouquinho antes da pandemia, mas a pandemia, enfim, atropelou um pouco esse processo, mas depois da pandemia ela vai passar a ser aberta ao público e esse espaço da Ana Primavese vai estar lá à disposição. Mais para o fim da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre como você que está nos ouvindo vai conseguir chegar a esse material. Vamos passar agora para a professora Vanilda Esquerdo. Professora, fica aqui na nossa imaginação a felicidade que deve ser poder ter a possibilidade de reunir um acervo tão precioso numa única instituição de pesquisa. E assim, para quem está nessa instituição, melhor ainda, né? Mas é importante para pesquisadores e pesquisadoras do Brasil todo. A partir desse processo que a professora Maristela narrou para a gente, e com tanto cuidado, com tantas consultas às pessoas envolvidas, com tantas considerações importantes, qual é a importância da gente ter esse acervo hoje na Universidade Estadual de Campinas à disposição para qualquer pessoa do mundo inteiro acessar quando vier aqui? É muita coisa, não é pouca coisa não, né, professora?
Não, não é pouca coisa. São essas 80 caixas que tem muitos materiais da vida da professora Ana, manuscritos, cartas, artigos científicos, tem bastante coisa mesmo. Para nós, da Unicamp, é uma honra a Unicamp ter sido escolhida pela família e por todos os envolvidos para receber esse material. Então, nós ficamos muito honradas, né, em estar recebendo todo esse material da professora Ana, porque ela foi pioneira na agricultura orgânica, na agroecologia no Brasil, né, e foi pioneira numa época que não se falava nesses conceitos, né, e até ela foi muito criticada para aqueles que eram contrários à sua visão em relação ao solo e à sua visão de enxergar a natureza, de enxergar o mundo, né? Questionando principalmente essa adubação química, o uso dos agrotóxicos, né? Que deixavam as plantas bastante dependentes. Então, como ela é reconhecida não só no Brasil, mas no mundo todo, por todo o trabalho que ela fez, esse acervo na Unicamp é muito importante, não só porque é uma universidade muito reconhecida, mas também a gente acredita que é um local central para que as pessoas possam vir pesquisar sobre agroecologia, sobre biologia, ecologia, sobre a vida da professora Ana, né, sobre as técnicas que ela utilizou nos seus trabalhos. Claro que todo esse material ainda vai passar está passando por um processo aí de análise, um processo de tratamento da coleção, né? Porque são obras raras e a ideia, claro, é disponibilizar para todo o público. Então, a gente ficou realmente muito feliz porque ela é um nome, assim, não só pioneiro, mas ela é o nome na agroecologia. Imagina você, né, estar numa universidade e ser agraciada com cuidar desse material, porque não é só receber, mas você ser responsável e cuidar de toda essa obra que faz parte da vida dela, né, da vida dela e da família. Então, para a gente é muito importante isso.
Sem dúvida. Eu que não estou na Unicamp, mas sou vizinha da universidade, como os nossos ouvintes sabem, eu estou aqui também no interior de São Paulo, estou empolgadíssima, porque para a gente, no Bem Viver, a Primavera ela é realmente uma referência e um norte para o qual a gente aponta. E se a gente pudesse dizer que alguém inventou a agroecologia, né, a agricultura com respeito à natureza, que a gente sabe que é uma prática ancestral da humanidade, as comunidades tradicionais estão aí para nos provar isso, mas a gente poderia dizer que se alguém tivesse inventado, seria ela. Ela não inventou, mas ela trouxe de volta para o debate mundial esse tema. E na época que ela trouxe, a gente precisa ressaltar isso, o mundo inteiro estava com o olho bem grande para cima dos agrotóxicos, né? As pessoas chamavam a possibilidade de uso desse tipo de veneno, defensivos, de revolução verde. A gente já falou sobre isso aqui no Bem Viver. E a Ana Primavera vem com uma visão completamente diferenciada antes das pesquisas científicas, já falando que essa prática poderia fazer mal para o solo e, em consequência, para a gente. Porque é essa visão. O solo e a gente é tudo a mesma coisa. A nossa saúde depende da saúde do nosso planeta. O nosso planeta é o nosso solo. Não tem para onde fugir. Uma outra notícia muito boa diz respeito à possibilidade de abertura desse acervo para a comunidade em geral. A pretensão da Unicamp, a intenção da Unicamp é abrir esse espaço na Biblioteca de Obras Raras a partir de março do ano que vem, especialmente se for possível, né, que a gente consiga fazer essa abertura no Dia Internacional da Mulher, porque, olha, essa notícia também é uma notícia muito boa da gente dar aqui. É a primeira vez que uma mulher vai ter um espaço desse porte na Biblioteca de Obras Raras e vai nomear esse espaço. Então, para as pesquisadoras mulheres também, é um momento muito único. Bom, a gente tem 10 minutinhos, eu vou abrir espaço, então, para a gente finalizar a nossa conversa. Professora Maristela, queria ouvir as considerações finais da senhora e agradecer pela presença aqui na Rádio Brasil de Fato.
Eu gostaria de lembrar, como você já colocou também, a Yavanilde, que essa biblioteca ela vai estar num centro privilegiado e à disposição de pesquisadores, professores, estudantes e o público em geral. E por que, que eu estou falando isso? Porque nos trabalhos da Ana, ela colocava sempre solo vivo, planta sadia, saúde humana, como você falou. E nesse processo, ela trouxe, resgatou a importância dos pequenos agricultores familiares, dos camponeses. Ou seja, no conteúdo da obra dela, que é ciência pura, participa também um saber popular, um saber do camponês, um saber de quem conhece a potencialidade, os limites dos seus sistemas de produção, dos seus agroecossistemas, da sua biodiversidade, da cultura daquele povo. Então, esse resgate está todo contido na obra dela. E as pessoas que pesquisam agroecologia certamente vão ter que passar por isso. A importância do conhecimento local, do saber camponês, dos agricultores. Eu acho isso fundamental e as pessoas vão ter isso à disposição. O público em geral, todos os pesquisadores, estudantes, etc. E eu quero aproveitar também para agradecer a participação no programa Bem Viver.
A gente que agradece a presença, professora Maristela. E olha, uma coisa que a gente precisa celebrar, viu? Esse material, esse acervo ficou no Brasil. Porque do jeito que a nossa ciência anda desestabilizada pelo poder público, a gente realmente tem que ficar com o coração cheio de alegria que a gente conseguiu deixar esse material no nosso país, esse acervo que é precioso, esse verdadeiro tesouro. Então, mais uma salva de palmas para os esforços dos nossos pesquisadores e pesquisadoras diante de um momento tão obscuro da nossa ciência, por falta de financiamento e atenção do governo federal. Professora Vani, não dá para não falar essas coisas, viu, gente? Sempre a gente precisa falar isso aqui no Bem Viver. Professora Vani, eu te queria muito ouvir suas considerações finais também e agradecer a presença aqui no programa.
Oi, Nara, eu que agradeço o convite e a participação para falar desse acervo, né, que é tão importante aqui para a nossa universidade, e resgatar um pouquinho isso que a professora Maristela falou, que todo o conhecimento da professora Ana sempre foi compartilhado com todo mundo, e um conhecimento compartilhado de uma forma muito simples, e muito fácil de ser entendida. Então, ela falava de igual para igual com os agricultores, com as agricultoras, né, os agricultores camponeses, sempre apoiou os movimentos sociais em prol da reforma agrária. Então, é importante a gente lembrar disso, né? E qualquer pessoa, quando esse espaço for inaugurado, qualquer pessoa pode ter acesso. Não precisa ser um engenheiro agrônomo, não precisa ser um biólogo, a população que se interessa por agroecologia, por esse tema, por questões do meio ambiente, questões relacionadas com a natureza, podem ter acesso, vão poder ter acesso a todo esse material aí que será colocado à disposição aí do público em geral. Isso é importante, porque a doutora Ana, ela nos ensinou a trabalhar com a vida e em favor da natureza. Em função disso, ela deixou muitas sementes, né? E um pouquinho disso vai estar aqui organizado nesse acervo, né? Então, quando ficar pronto, a gente vai fazer uma ampla divulgação para que, de fato, as pessoas possam vir olhar, conhecer e pesquisar sobre a vida, mais ainda, né, sobre a vida e a obra dessa mulher tão importante aí para a gente.
Obrigada às professoras Maristela e Vanilde, obrigada a você que ficou com a gente até agora nos acompanhando, e até a próxima. Aproveitando o clima de memória, a gente resgatou uma análise feita por Ana Primavesi numa palestra de 2002, na Jornada Paranaense de Agroecologia. Nesse trecho, que você vai ouvir agora, ela fala sobre os impactos do agronegócio no crescimento da fome.
Nós não temos hoje povos nutridos, mas povos subnutridos. Nós tínhamos, quando começou a agricultura convencional, pobres no Brasil. De certo, pobres sempre vai ter, mas nenhuma pessoa faminta. Hoje, com toda esta fantástica agricultura com adubos e agrotóxicos e transgênicos e tudo mais, nós temos hoje 52 milhões de famintos.
Se você quiser ouvir a palestra da Ana Primavesi na íntegra, busca pelo nome da agrônoma no YouTube e tem mais material sobre ela também no site anaprimavesi.com.br. Prosa aqui no Bem Viver Agora é sobre a pandemia da Covid-19 que não acabou e cresce no mundo em ritmo acelerado. Ontem recebemos a notícia de que pela primeira vez desde que o novo coronavírus foi identificado, o planeta registrou 1 milhão de novas contaminações em 24 horas. Mais especificamente, esse registro chegou a 1 milhão e 400 mil pessoas. O recorde anterior, do dia 23 de dezembro, era de 983 mil. A pandemia cresce muito nos Estados Unidos e em países da Europa, regiões que mais relatam novos casos nesses últimos dias e que também são as regiões que mais fazem testes, o que pode indicar que outros lugares do mundo também estejam passando por avanço rápido da Covid-19, mas não estão identificando esse movimento. A variante Ômicron, que se espalha mais rapidamente, está no centro do problema, que foi agravado pela grande circulação de pessoas no mundo todo neste fim de ano. Justamente por causa dos reencontros, o temor é de que o cenário continue se agravando. Também ontem, a OMS, Organização Mundial da Saúde, afirmou que a cepa tende a causar um grande número de internações, principalmente entre pessoas não vacinadas. Aqui no Brasil, a Covid continua desacelerando, só que a gente ainda não atingiu a porcentagem de 70% de vacinados e vacinadas com as duas doses, o que é o mínimo para ter alguma certeza de um futuro de controle do coronavírus. No meio disso tudo, a polêmica da vez, alimentada pelo presidente Jair Bolsonaro, é a vacinação de crianças com idades entre 5 e 11 anos. Teve de tudo, intimidação de profissionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que atestaram a segurança para esse público, propagação de notícias falsas e até movimentação da base aliada no Congresso para um decreto legislativo derrubando a autorização da Anvisa. Tudo isso sem nenhum tipo de embasamento científico. Ontem, finalmente, o Ministério da Saúde sinalizou algo, sem muitos detalhes, como sempre. Pareceu até uma resposta ao anúncio do governo de São Paulo de que a vacinação do público infantil vai ocorrer independentemente do governo federal. Mais uma vez, o fim da pandemia fica à mercê da politicagem. A gente vai saber mais sobre o assunto na reportagem de Cristiane Sampaio, que tem locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato.
O Ministério da Saúde informou na segunda-feira, dia 27, que a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid pode ter início em janeiro. Em uma nota enviada à imprensa, a pasta afirmou que sua recomendação é pela inclusão do grupo na lista do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Segundo o comunicado, no dia 5 de janeiro, a pasta vai formalizar a decisão após finalizada a consulta pública criada pelo próprio governo para acolher a opinião do público no geral sobre imunizar o público infantil contra o coronavírus. O comunicado do governo surge em meio a uma série de manifestações negacionistas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e aliados sobre a segurança da vacina para as crianças. O chefe do executivo disse na segunda-feira que a filha mais nova, Laura, não receberá o imunizante. Paralelamente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a apresentar uma postura cambaleante a respeito do tema. Na semana passada, por exemplo, o mandatário afirmou que o caso não exige decisões emergenciais e que a pressa é inimiga da perfeição. Anteriormente, ele também havia dito que um prazo mais largo para a discussão do assunto seria importante, por ser um tema sensível. Apesar disso, no último dia 19, a secretária de Enfrentamento à Covid, Rosana Leite Mello, encaminhou uma nota técnica ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que a imunização para crianças nessa idade seria considerada segura. O posicionamento está em sintonia com manifestações feitas por especialistas da área da saúde. A Associação Médica Brasileira, AMB, por exemplo, divulgou nota na segunda-feira afirmando ser integralmente a favor da iniciativa. A instituição disse que a autorização da imunização para essas idades segue o mesmo rigor e normas de eficácia e segurança das demais faixas etárias e que atende de forma plena aos critérios exigidos pela Anvisa. A AMB destaca, por exemplo, que o Brasil registrou cerca de 300 óbitos de crianças com idade entre 5 a 11 anos desde o início da pandemia, o que dá uma média de 150 ao ano. Outras entidades médicas também já oficializaram o apoio à vacinação contra a Covid em crianças. É o caso da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunizações e de Infectologia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Lucas Weber.
Muito obrigada, Lucas, pelas informações. O Lucas volta ainda hoje aqui no programa com outras notícias. A equipe do Brasil de Fato segue conosco aqui no Bem Viver. A gente vai continuar falando da Covid-19. Quem está por aqui agora é a repórter Gabriela Moncal, que vai falar sobre a situação na França. O país europeu vem registrando recordes da Covid e decidiu restabelecer algumas ações para conter a propagação. Gabriela, suas informações.
As autoridades francesas anunciaram nesta segunda-feira, dia 27, uma série de medidas para conter as infecções dias após o país bater o recorde de casos diários de Covid-19. O governo vai aumentar as exigências para comprovação de vacinação, que passará a ser obrigatória para o acesso a restaurantes, eventos e viagens de longa distância. O passaporte de vacina do país deixará de reconhecer como válida a apresentação de testes negativos de Covid-19 a partir de 15 de janeiro. Essa medida, contudo, ainda requer a aprovação do parlamento. As mudanças significam que a maior parte dos franceses terá de tomar a dose de reforço, que todos no país estão aptos a receber 3 meses após a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus. A nova regra, porém, abre uma exceção para as lojas, as quais as pessoas poderão acessar, em muitos casos, sem ter de apresentar comprovante de vacinação. As escolas vão reabrir normalmente após os feriados de fim de ano, no dia 3 de janeiro, sem restrições ao acesso dos alunos. As máscaras serão exigidas para todas as pessoas que frequentarem as regiões centrais das cidades. O limite de público em eventos esportivos será de 2 mil em ambientes fechados e 5 mil nos abertos. Nas 3 primeiras semanas de janeiro, as pessoas devem trabalhar a partir de suas casas ao menos 3 dias por semana, sempre que isso for possível. Segundo o governo francês, as UTIs dos hospitais somente não estão com ocupação máxima pelo fato de 90% dos adultos franceses estarem com esquema vacinal completo. No último sábado, com o impulso gerado pela variante Ômicron do coronavírus, a França superou a marca de 100 mil casos registrados em um só dia, algo inédito no país durante toda a pandemia de Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da DW Brasil, Gabriela Moncal.
Coronavírus. Evite o contágio.
As vacinas contra a Covid-19 estão funcionando bem para prevenir hospitalização e morte. Acompanhe o calendário vacinal da sua cidade e não deixe de seguir as orientações sobre doses e reforço. A vacinação diminui a circulação do vírus e evita o surgimento de novas variantes mais contagiosas.
A prevenção é o melhor remédio.
A chuva continua a castigar a Bahia. Ontem, o governo baiano informou que subiu para 21 o número de mortes. O registro mais recente é de um rapaz de 19 anos que perdeu a vida tentando atravessar uma enxurrada em Ilhéus. 136 municípios já decretaram situação de emergência. O número de pessoas desabrigadas é superior a 34 mil. Quase 43 mil foram desalojadas. Conseguiram abrigo em casas de parentes, amigos, amigas, vizinhos, vizinhas, conhecidos e conhecidas. O governador do estado, Rui Costa, disse que algumas regiões perderam 100% dos estoques de remédios e de vacinas contra a Covid-19. O caos ainda pode trazer mais consequências. Também ontem, 4 ministros do governo federal sobrevoaram as áreas atingidas, mas tem uma autoridade máxima do país que está bem longe da Bahia nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro viajou na segunda-feira, dia 27, para São Francisco do Sul, no litoral catarinense, para passar o período de fim de ano. As férias do chefe do executivo se dão em meio à tragédia registrada na Bahia por conta das enchentes que já afetam mais de 471 mil pessoas no estado. A população local enfrenta chuva forte desde o começo do mês e a situação se agravou nos últimos dias, com 60 municípios debaixo d'água. A viagem do presidente, diante desse contexto, vem causando repercussão nas redes sociais e no cenário político também. Para a deputada federal pela Bahia, Alice Portugal, do PCdoB, a decisão de Bolsonaro é uma marca de crueldade. Ela comenta como não pode ser levado em conta que o governo do estado Rui Costa, do PT, é um adversário político do presidente.
É uma completa inversão de prioridades enquanto mais de 400 mil pessoas são atingidas por essas chuvas, enchentes, essa tragédia, né? Ele está pescando. Realmente é algo cruel, chega a ser cruel. É a marca da crueldade, da completa falta de sensibilidade com o problema do outro, né? Então não é porque o governador da Bahia é de outro partido que ele deveria agir assim.
Nos bastidores de Brasília, a ausência do presidente da República na capital federal tem chamado a atenção. Parlamentares aliados do governo estariam sugerindo uma passagem de Bolsonaro pela Bahia. Segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, há 31.400 pessoas desabrigadas, 31.000 desalojadas, 358 feridas e 20 mortas. Ao todo, 116 municípios foram atingidos e 100 deles já decretaram estado de emergência. Segundo a deputada Alice Portugal, a bancada baiana está em diálogo com parlamentares para liberar mais recursos para apoiar as famílias atingidas. A ida de presidentes da República a locais que vivem situações de emergência e crises humanitárias é praxe entre chefes de Estado. Em 2017, por exemplo, Michel Temer foi a municípios atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul. O mesmo ocorreu com Dilma Rousseff em 2016 e 2018, quando a petista visitou cidades atingidas por inundações em São Paulo e em terras gaúchas, respectivamente. Lula também seguiu esse protocolo em distintas ocasiões, como as das fortes chuvas que afetaram Santa Catarina, Pernambuco, Piauí e Alagoas, entre os anos de 2008 e 2010. É o que lembra o deputado federal baiano Valmir Assunção, do PT. O parlamentar destaca que, no início do mês, Bolsonaro fez uma visita ao sul da Bahia, que já passava por situação delicada. Mas, na opinião do deputado baiano, foi um gesto puramente político e não de solidariedade.
Quando houve as fortes chuvas no extremo sul da Bahia, precisamente em Itamaraju e Nova Alegria, Bolsonaro, pela primeira vez, viajou ao município para poder averiguar a situação. Lá, ele disse para a população, em um ato político, não foi prestar solidariedade, coisa nenhuma, ele não visitou nenhuma família, não visitou nenhum local que tivesse as pessoas desabrigadas.
Desta vez, o presidente fez apenas uma postagem sobre as atuais enchentes pelo Twitter, afirmando que o governo federal está trabalhando para apoiar as famílias. Para Valmir Assunção, essa atitude resume como a atual gestão vem governando o país.
Essa é a característica do governo Bolsonaro. Não está preocupado com as pessoas, com o cidadão, com a cidadã. E nós que estamos na política temos que ter essa responsabilidade. Em um momento como esse, não é um momento de festa, não é um momento de comemorar nada. É um momento de ser solidário. E isso Bolsonaro não é. Então não é surpresa para mim ele viajar para Santa Catarina, não é.
Em entrevista ao portal UOL, o líder da gestão de Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros, amenizou a gravidade da situação no estado e disse que o governo federal já está presente na região por ter enviado 2 ministros e tropas das Forças Armadas à Bahia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Nara Lacerda. Essa é a pior chuva que a Bahia enfrenta desde 1989 e outras regiões também estão em alerta. O Instituto de Meteorologia Metsul, o mesmo que indicou os riscos para o território baiano há algumas semanas, informou que os temporais devem se deslocar para estados da região sudeste e causar situações de risco e emergência nas próximas semanas. Minas Gerais é a região que deve ser mais atingida, mas há previsões também para o Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E por que tudo isso está acontecendo? A repórter Gabriela Moncal foi investigar e volta ao Bem Viver de hoje para trazer mais detalhes.
Rios transbordando por cima das pontes, cidades alagadas até o telhado das casas, carros flutuando pelas ruas. As fortes chuvas durante o mês de dezembro no sul da Bahia deixaram até o momento 20 mortos e 36 mil pessoas sem moradia. Mais de 70 cidades estão em situação de emergência. A explicação para as tempestades atípicas está em uma conjunção de fatores que não estão necessariamente relacionados com as mudanças climáticas, segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato. O primeiro desses fatores é uma faixa de nuvens que se desloca num corredor de umidade da Amazônia até o sul do Atlântico. A chamada zona de convergência do Atlântico Sul é típica dessa época do ano e normalmente se posiciona sobre a região sudeste do Brasil. Foi esse fenômeno que provocou alagamentos em dezenas de cidades mineiras no início de 2021. E também que, há 10 anos, causou as chuvas torrenciais que mataram 918 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. E o segundo fator acontecendo no momento está relacionado à temperatura dos oceanos. Foi o que fez com que essa faixa de nuvens se concentrasse dessa vez nessa região da Bahia. Trata-se do fenômeno La Niña, que esfria as águas do Pacífico Equatorial, causando um aumento de chuvas no centro-norte do Brasil, reforçado pelo El Niño, que aquece o Atlântico, levando calor e umidade ao Nordeste. Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, a Universidade de São Paulo, afirma que esses fenômenos não são necessariamente consequência das mudanças climáticas. Mas o especialista pondera que é possível sim associar a maior frequência que vem ocorrendo o La Niña e o El Niño com o aquecimento global. Wagner Ribeiro defende que, para além de entender a causa desses fenômenos climáticos, é necessário garantir que a população viva em locais de segurança.
O Brasil tem, por meio das mudanças climáticas, uma oportunidade rara de pagar as dívidas sociais, criando maior resiliência às mudanças climáticas, né? Eu acredito que esse é o cenário que nós temos hoje. Então, nós temos já um quadro de vulnerabilidade social bastante agudo, que se traduz por moradias de baixo padrão, muitas vezes situadas em áreas de risco, risco a escorregamento de vertente, né? O famoso desmoronamento, risco a alagamentos, enchentes. E é preciso, então, olhar para essa população, oferecer alternativas de moradia adequadas.
Ribeiro reforça que a quantidade de água que caiu foi expressiva. Era evidente que causaria uma tragédia para uma população que já está em situação de vulnerabilidade.
Veja, quando chove 136 milímetros num dia, foram pontes que foram transportadas, né? Porque, enfim, você tem um volume de água que é muito intenso para um período tão curto, tão rapidamente. E é evidente que a água, quando ela está com esse volume, ela tem uma energia enorme e essa energia potencial faz com que ela, de fato, cause problemas seríssimos. Mas é evidente que quando esse volume de água cai numa área de vulnerabilidade, as consequências são dramáticas, né?
Marcelo Celucci, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, explicou que o desastre poderia ter sido ainda maior. Mas como foi possível prever a chuva com 5 dias de antecedência, a Defesa Civil conseguiu avisar a população para evacuar o local ou mitigar os danos. O professor da UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, Marcos Bernardes, ressaltou que é necessário tirar lições dessa tragédia e agir para reduzir os riscos de futuros eventos como esses, que tendem a ser mais intensos e frequentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou ontem a mais nova pesquisa, PNAD Contínua, que traz dados sobre desemprego e renda. Os resultados não são nada animadores. Embora o índice de desempregados e desempregadas tenha caído um pouco, o país ainda tem uma imensa massa sem trabalho, mais de 12% da população. Para piorar, o número de pessoas atuando na informalidade ou subocupadas também é gigantesco, um indicativo de que a recuperação é ilusória e insegura para as garantias dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A repórter Sulimar Luz, da Rádio Agência Nacional, traz os dados.
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,1% no trimestre encerrado em outubro, no levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em setembro. A taxa de desemprego estava em 12,6%, atingindo 13 milhões e meio de pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringui, responsável pela pesquisa, o aumento na ocupação foi impactado pelo número de empregados com carteira de trabalho no setor privado, que chegou a 33 milhões e 900 mil, o que representa crescimento de aproximadamente 4% frente ao trimestre anterior. Com o resultado, o nível de ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, subiu para 54,6%, o maior desde o trimestre encerrado em abril do ano passado. De acordo com a pesquisa, na comparação com o trimestre anterior, dos 10 grupamentos de atividades, 6 tiveram crescimento na ocupação, e os demais ficaram estáveis. Ainda segundo a pesquisa, a conjuntura econômica do trimestre encerrado em outubro é muito diferente do mesmo período do ano passado, o primeiro ano da pandemia de coronavírus, e a recuperação já mostra um cenário mais favorável para a ocupação no Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Vamos falar de solidariedade? Não é só no fim do ano que a gente traz esse tema aqui no Bem Viver. Aliás, a solidariedade tem sido essencial para o nosso povo enfrentar a pandemia e a crise econômica. O envolvimento dos movimentos sociais não passa despercebido. Você já ouviu a gente falar aqui sobre as ações do MST, que segue com a campanha Natal Sem Fome até 6 de janeiro. A repórter Camila Lima foi conferir essas ações no Ceará. Lá o movimento se juntou a outras organizações e já beneficiou mais de 2.000 famílias. Durante a apuração, a Camila levantou mais dados surpreendentes sobre a abrangência das ações pelo Brasil, com foco em atenuar as dificuldades de mais de 20 milhões de pessoas que passam fome e outras 117 milhões que estão em segurança alimentar no país. O MST já doou toneladas de alimentos. A Camila traz um relato que reforça a importância desse movimento coletivo. Vamos ouvir.
A solidariedade está nos princípios do Movimento Sem Terra, como valor indispensável para a construção da reforma agrária. Assim, a fartura que se apresenta no campo vai compor a mesa de muitas famílias brasileiras neste final de ano com a campanha Natal Sem Fome. Manuel Messias Bezerra, gerente estadual do MST, explica como foi pensada a campanha, que acontece a nível nacional.
Nós tivemos a capacidade de mobilizar outras organizações que somaram conosco desde o início do processo. Primeiro para organizar, detectar as famílias mais vulneráveis em Fortaleza, onde naquele momento nós selecionamos e tiramos um total de 2.200 famílias que foram beneficiadas diretamente dentro da campanha.
Longe de uma cesta básica comum, as cestas produzidas pela campanha contam com produtos saudáveis que vêm direto do campo. Além do arroz, feijão e farinha, tem melancia, macaxeira, milho verde, batata, jerimum, mamão, banana e muitos outros insumos que dão conta da diversidade produzida nos assentamentos. Manuel Messias explica ainda que a ideia é continuar trabalhando para que a doação de alimentos siga no ano que vem.
O Natal Sem Fome tem aí esse grande desafio de continuar, não só agora em dezembro, mas continuar mobilizado, continuar organizado. E o MST está fazendo isso em todos os seus assentamentos, acampamentos, que é organizar as famílias, acampar de assentados, para continuar produzindo, para continuar se organizando na associação, nas cooperativas, para que no próximo ano a gente possa continuar fazendo doação de alimentos para aqueles e aquelas que mais precisam.
A campanha Natal Sem Fome segue ainda até o dia 6 de janeiro. Acesse o site mst.org.br e saiba como fazer parte dessa corrente de solidariedade. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
No no site brasildefato.com.br. Você confere a versão em texto dessa matéria e também uma reportagem em vídeo. Vai lá e procura pela página do BDF Ceará. O menu está do lado direito da página. Descendo um pouco, você encontra o acesso para todas as iniciativas estaduais do BDF, inclusive. Vale a pena conferir a nossa cobertura. Vai lá. Nós vamos voltar para o campo para falar da culinária caipira, tema de um livro relançado recentemente e que se aprofunda nas origens, técnicas, manejos e produções dessa prática. A estrela, como não poderia deixar de ser, é o milho, muito presente nas raízes da comida que chega à nossa mesa até hoje. Está no ar a partir de agora o quadro Alimento à Saúde, produzido por Pedro Estropaçolas, com locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Um modo de se alimentar que faz parte da identidade brasileira, mas ficou marginalizado durante muito tempo. Essa é a história contada no livro A Culinária Caipira, da Paulistânia, que acabou de ser relançado pela editora Fósforo. Você já tinha ouvido falar desse nome? A culinária caipira é tradicional em boa parte do Brasil, e apesar de ter esse Paulistânia no final, se engana quem pensa que ela foi criada exclusivamente em São Paulo. A origem dela é diversa e abrange diferentes regiões do Brasil. Quem explica melhor sobre tudo isso é o sociólogo Carlos Alberto Doria, um dos autores do livro.
A culinária caipira é uma culinária de pobres, essencialmente de pobres. Essa informalidade, digamos assim, essa precariedade, base da culinária caipira, né? E por isso mesmo ela pode ser esquecida e reprimida, né?
O escritor conta que durante a pesquisa para a produção do livro, ele foi percebendo como, de fato, a culinária caipira paulistânia não é só coisa de São Paulo. Todo esse conhecimento culinário adentra o Brasil e tem raízes diversas.
Aos poucos eu fui vendo que a abrangência era muito maior do que São Paulo, Minas Gerais, né? Incluía Goiás, Mato Grosso, etc. E o trabalho foi consolidar essa área, ver o que ela tinha em comum no seu processo de formação, né? Que é basicamente a penetração dos bandeirantes e a presença forte dos índios guaranis, né, resultando numa sociedade, né, de produção de subsistência, né, em pequenos sítios e tal. Então esse foi o vamos dizer assim, um enquadramento geral.
Quase totalmente baseada na utilização do milho, a culinária caipira tem influência indígena. Exótico, o alimento foi trazido ao Brasil pelo povo guarani, vindo de outros países da América do Sul. O ingrediente é uma das estrelas do restaurante do chefe Marcelo Correa Bastos, que também é coautor do livro. Ele redescobriu sua raiz caipira no processo de escrita da obra.
É uma cozinha baseada na horta de subsistência, na horta do quintal, nas carnes, a princípio as carnes de caça, depois com a assimilação da carne suína e das aves, da galinha principalmente, e principalmente no milho, né? O milho está em quase todas as refeições da dieta caipira, ou do ideal da dieta caipira. Então, o milho em suas várias formas, principalmente na forma da farinha de milho.
Dória explica que o trabalho de sistematização tem o papel de estimular que outros fragmentos dessa culinária apareçam e sejam de fato celebrados.
Esse trabalho de sistematização é um trabalho que passa por livro, passa por cozinhar, né? É claro que dessa maneira pode ser que alguns outros fragmentos dessa culinária apareçam de forma renovada, de forma a serem celebrados, né? Essa é a minha expectativa.
Além de toda a história da culinária caipira, o livro traz 270 receitas tradicionais. A obra conta também com o prefácio de João Pedro Stegli, da Direção Nacional do MST. O livro pode ser encontrado em diversas livrarias pelo país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Lucas Weber.
E já que o milho é a estrela, não dá para deixar de trazer mais uma memória do que a gente colocou no ar aqui no Bem Viver neste ano com uma receitinha. Vamos relembrar uma receita da nossa cozinheira parceira Letícia Marsula, milho cozido no leite de coco. Enquanto você pega o papel e a caneta, eu aproveito para te dizer que todos os nossos quadros estão disponíveis no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir até as edições passadas do Bem Viver e não é diferente com o Comida de Verdade. Então vai lá na página, desce até o fim, procura o ícone do quadro, tem muita coisa boa para preparar para esse fim de ano, viu? E você aí com certeza já teve tempo de pegar papel e caneta, então vamos lá, Letícia Marsula.
Comida de verdade.
Oi pessoal, tudo bom? A receita de hoje eu descobri futricando sites de comida latino-americana. Milho cozido no leite de coco com pimenta e especiarias. Isso mesmo, no leite de coco. Você deve estar pensando, como a gente não pensou nisso antes? Vem comigo, que além de tudo é muito fácil fazer. O milho é o eixo condutor da cultura alimentar latino-americana. É importante pra gente, assim como o arroz é importante para o Oriente inteiro, para toda a Ásia. E mesmo sendo esse eixo fundamental, suas muitas variedades, modos de cultivo e de consumo tradicionais estão correndo o risco de sumir por conta do milho plantado em larga escala pelo sistema agroindustrial. Quando é produzido dessa maneira, com muito agrotóxico, ele deixa de ser um alimento muito rico do ponto de vista nutricional e histórico e passa a ser apenas um produto, commodity, e que depois volta como ingrediente altamente secreto, escondido na comida industrializada, super processada. Uma comida que, além de ser ruim de gosto, faz mal para a saúde, faz mal para o planeta, destrói biomas e acaba com uma cultura alimentar tão rica como a cultura latino-americana e o milho, seu eixo fundamental, central. Mais que nunca é importante, portanto, quando a gente for comprar milho, saber de onde vem o milho que chega na nossa mesa. Saber se ele vem das famílias que trabalham na agroecologia. Saber se é um milho orgânico. Mais que nunca, buscar por um milho de boa qualidade para chegar na nossa mesa é garantir a cultura alimentar latino-americana. Então, pensa bem aí antes de escolher o milho que você vai comprar. Procure o milho da agroecologia. Procure o milho da agricultura familiar. Para a receita de hoje, você vai precisar de milho verde, 4 espigas, leite de coco, água, manteiga, pimenta, talo de coentro laminado, gengibre laminado, alho laminado, cebolinha verde, folhas de coentro, pimenta do reino em grão, semente de coentro em grão. Opcional, folha de açafrão da terra ou cúrcuma. O ponto do milho para cozinhar tem que ser bem macio. Você espreme um dos grãos com a unha. Se espirrar leite, é que está no ponto. Se não espirrar, está muito duro. Para essa receita, a gente precisa do milho macio. Milho bem verde mesmo, tá bom? Começa com o leite de coco. Coloca o leite de coco, a água, a manteiga e os temperos para ferver sem o sal. Junta o milho e deixa cozinhar por 20 minutos. Milho verde para cozinhar não precisa de panela de pressão. Panela comum dá conta. Ele cozinha super rápido. Depois de 20 minutos, junta o sal e deixa cozinhar mais 5 minutos. O sal só vai entrar na panela depois que o milho estiver cozido. Se a gente coloca antes, os grãos vão acabar murchando. Por isso, a gente só coloca depois. Na hora de servir, junte o caldo à travessa, polvilha com mais cebolinha verde e folhas de coentro. Tá pronto. Rende 6 porções, demora mais ou menos 30 minutos para fazer.
Comida de verdade.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.
Para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente presta uma homenagem à cantora Cássia Eller, que há 20 anos nos deixava órfãos e órfãs de uma das maiores intérpretes da música brasileira.
Derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.
Essa voz imensa vinha de uma personalidade tímida fora dos palcos, que evitava a exposição e conhecia o preço a pagar pelo preconceito. Artista lésbica, Cássia era a própria militância cotidiana na sobrevivência do dia a dia. Criou o filho Francisco, o Chicão, que hoje também é músico, junto com a companheira Maria Eugênia. Foi ela que protagonizou a luta pela guarda de Chicão após a morte de Cássia Eller. E mesmo depois de ter nos deixado, Cássia nos presenteou com mais esse legado, o de abrir espaço para garantias dos direitos das famílias homoafetivas. Na música, a gente nem precisa falar sobre o legado da artista, né? Ela cantou as canções de grandes nomes do mundo todo, foi dos Beatles a Samba Riachão. E já que o nosso programa hoje foi muito dedicado às memórias, depois que terminar de ouvir o Bem Viver, a gente convida você a relembrar, conhecer o trabalho de Cássia Eller. O legado dela está nas plataformas de streaming e vale muito a pena acessar.
Só queria te contar que eu fui lá fora e vi.
A canção que encerra o Bem Viver de hoje, O Segundo Sol, é de autoria de Nando Reis, grande parceiro de Cássia Eller. Essa música é um bom exemplo de que a arte pode sempre nos relembrar que os nossos caminhos podem ser melhores. Cássia está cantando uma mudança para melhor. E vamos combinar que a gente está precisando de algo que realinhe as órbitas dos planetas, né? Vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais. Ouça o Bem Viver a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no nosso site radiobrasildefato.com.br. Também estamos em mais de 20 rádios parceiras Brasil afora. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, que dá para ouvir na página folha390.com.br. No Maranhão, a gente está na capital, São Luís, com a Rádio Timbira 1290 AM. Também em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural 87,9 FM e em Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí. No Ceará, estamos em Fortaleza, com a Rádio Web Cristo FM. E em Crateús, com a Rádio Camponesa, 95,7 FM. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, Paraíba. Web Rádio Brasil Sertaneja, de Petrolina, Pernambuco. Rádio PIF de Brasília, na página radiopife.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro. E Rádio Comunitária Sanitária Impacto, 87,9 FM, de Teófilo Otoni. Em São Paulo, capital, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM e Rádio Palermo no site radiopalermo.com.br. No interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba e Rádio Camponesa, 96,7 FM, de Itapeva. No Paraná, o Bem Viver está com a Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra e Web Rádio Manaua de Porto Alegre. O Bem Viver também está com a Web Rádio Vila e dá para ouvir o nosso programa nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve roteiro e apresentação de Nara Lacerda, edição e produção de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, coordenação Camila Salmazio, direção de Nina Fidelis. Apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente está de volta. Vamos passar esse finzinho de ano junto aqui no Bem Viver, proseando. E essa prosa só tem graça com a sua presença. Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.